Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos ao Pitacos... Morri. Ao Pitacos Podcast, aqui do nosso sábado. E hoje a gente vai falar sobre que período histórico seria mais legal de viver. Eu não sei vocês, mas o período histórico que eu mais gosto é 10 anos atrás, quando eu não sabia que o Covid existia. É isso, gente. Um beijo, foi prazer, adeus. Não, estamos brincando, né? Comigo, para apresentar esse programa, eu tenho o maravilhoso, o deus amazônico, né? O pedaço do norte do nosso país, Logan.
Olá, pessoas. Eu mesmo, Logan, direto da Amazônia para Curitiba, porque a gente faz o que pode com o que tem, não é mesmo? É mesmo. E eu queria dizer para vocês que se eu tivesse uma máquina do tempo, pro passado eu não ia não, porque só teve desgraça. É isso. Acabou o episódio. Tem mais o que dizer não.
É isso, gente. E hoje temos a presença ilustre, dinâmica, maravilhosa, deusificada, sim, dela, nossa catarinense preferida, né? Nossa professora de história mais amorzinho do coração, Amanda.
Uhul, oi, pessoal. Muito obrigada por me receberem. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre o período que eu mais gostaria de viver, que é justamente 2 anos atrás. Então, eu acho que agora sim nós podemos finalizar e seguir a vida, né?
Muito bom, gente. Até o próximo sábado.
Sim, gente. Observem como estamos nesse nível, reclamando do passado por motivos de quê? De que estudamos história. Como gostaríamos? Eu tenho certeza que eu não. É por isso justamente que eu trago aqui as pessoas para acompanharem, para falarem melhor do que eu, né? Perfeitamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala de período histórico, né? A gente sempre vem na cabeça aqueles mais clássicos. Então, a gente pensa, assim, Idade Média. A gente pensa Mesopotâmia. A gente pensa, deixa eu ver, alguma coisa, Grécia, alguma coisa assim muito histórica, profunda, e que a gente viu na escola, né? Ou pelo menos deveria ter visto, deveria estar nessa aula, provavelmente você não estava, tá tudo bem também, tem o Google hoje que ajuda bastante, né? Beleza, mas quando a gente fala de amar algum período, gostar de viver, de desejar algum período histórico, ou mesmo, né, de estudar um pouco mais sobre isso, qual é o período que vocês dois preferem? Eu começo nessa história porque eu roubei essa fala do Logan, né? Eu vou começar falando que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial pelos anos 20, né? De 1920 até 1930, que eu acho que é um período histórico que é muito interessante, assim. Não é maravilhoso, né? Temos aí alguns problemas, algumas questões muito fortes, mas eu acho que os anos 20 foram anos, assim, dourados de sua maneira, né? Do seu tipo, foram um dos melhores que aconteceram. E vocês, Logan, Amanda, qual é o período histórico que vocês acham, assim, mais curioso, mais interessante, mais legal para se estudar ou para se ver mesmo?
Preciso concordar que os anos 20 foram maravilhosos. Inclusive, estava pensando, né, a respeito disso hoje. Fiz um teste do BuzzFeed.
Eu amo as convidadas, são os melhores.
Sobre qual período histórico eu mais me identifico. E deu justamente o resultado, os anos 20. Olha só, que maravilhoso. Adivinha. Aquelas roupinhas melindrosas, aquele charme, aquele luxo, Titanic, sim, tudo isso, né? Todo esse luxo de vida. É, que, claro, se fosse para viver nesse luxo, seria maravilhoso, né?
Né?
Os anos 20 são lindos.
Sim, sim. Então, Amanda está comigo nos anos 20. E tu, Logan?
Olha, eu, quando estava pensando sobre isso durante a semana, né? Que época da história eu gostaria de viver? E cada vez que eu pensava em alguma época da história, sempre tinha alguma desgraça, alguma coisa muito ruim que me fazia voltar para a realidade e pensar, poderia ser pior, né? Já foi pior, já aconteceu. Aí eu pensei assim, bom, já foi. Aí eu pensei assim, bom, deixa eu olhar aqui para minha estante de livros, né? Que época eu gostaria de viver aí. Aí eu parei lá nos livros da Jane Austen, né? Anos 80, do século 19. Ixi, é interessante. Se eu tivesse aquele poder aquisitivo, porque se eu não tivesse, ia ser tão desgraceira quanto é agora.
Sim, isso é uma coisa, né, que que influencia bastante, né? E acho que em qualquer época, se você fosse homem branco, bem-sucedido, seria maravilhoso de viver, né?
Inclusive agora, né, gente?
Inclusive agora.
Pouquíssima coisa mudou, né? Vocês observem que o quê? A questão não é o período que você vai viver, mas sim a sua condição financeira e de classe também, né?
Sim.
De cor de pele, enfim, tudo, né?
Sim,
Gênero,
mas
que...
hoje parece que está um pouco mais fácil de levar a vida, né? Em todos os
Suportar.
sentidos, inclusive para as classes financeiramente menos abastadas, né? Hoje nós temos aí maior poder de compra, melhores condições. Então, se fosse para escolher um período, eu viveria hoje, com certeza.
Sim,
Mas
concordo.
existem anos maravilhosos, com certeza. A Grécia Antiga também, o Império Romano Antigo, eu acho esplêndido, sabe? Toda aquela filosofia, toda aquela política, aquela liberdade de pensamento, também acho maravilhoso.
Excelente, excelente, maravilhoso. E qual é o período histórico, gente, que é o mais bizarro de todos? Que esse aqui vocês falam nem de graça, nem se eu fosse lá numa maquininha do tempo, ficasse um tempo lá, né, sofrendo as situações e voltasse para hoje com, sei lá, o dinheiro da Kim Kardashian, por exemplo, não ia, mas nem a pau. Qual é o de vocês? Vou
Nossa,
começar. Idade Média.
Idade média.
é isso mesmo.
Acho
Não
que é
tem nem o
unânime isso, né?
que pensar.
É sim.
Não tinha remédio, não tinha saneamento básico, não tinha educação, não tinha saúde. As pessoas não lavavam a mão, não sabiam que existiam micróbios e bactérias. As pessoas comiam de qualquer jeito.
Ou
Não
seja, é
tinha
quase o
banheiro,
Brasil
gente.
hoje, né?
É. Gente,
Era
não.
péssimo, com certeza. Inclusive
Horrível.
para quem era mais abastado também era péssimo, né? Todas essas, eles viviam nessas mesmas condições, independente da posição social, né? Era
É, as
péssimo.
coisas. Isso, não tinha energia elétrica, não tinha internet. Já era. Não tinha internet, falou isso pro jovem de hoje. Acabou,
Não
acabou, acabou.
tinha TikTok, não podia fazer dancinha.
Não, e você não tinha internet e não podia discutir filosofia. Imagina, que tédio.
Olha aí,
Você
gente.
não podia fazer nada.
Não
De
podia.
filosofia.
Não tinha livro
Sim.
para ler, livro era caríssimo, feito à mão. Era uma obra de arte, um
Sim.
livro, era uma coisa que passava de gerações, caríssimo. Imagina eu viver sem meus livros, não dá. Não
Não
dá,
tem
sem
como.
condições. Com
Impossível, gente.
certeza
Então,
não.
temos a unanimidade aqui, Idade Média. Se tu que está vendo esse podcast ou está ouvindo, tens algo contra ou quer dizer alguma coisa em relação ao favor da Idade Média, que eu duvido muito, mas vamos lá, né? Vamos pensar positivo. Então, quer dizer que a gente. Que tu pode mandar tua mensagem pra gente aqui, pode deixar
Ah, eu
nos
achei que tu ia dizer
comentários.
assim. Quer dizer que você tem problemas, você vai se tratar.
Então, né? Vamos estar discutindo aí, tá tudo certo, tudo é discutível, né? Não, mas a gente tenta fazer uma coisa divertida aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala de ódio a algum período histórico muito pontual, a gente fala de Idade Média. Péssimo, né, gente? Não estamos recomendando. Amanda, essa pergunta é pontualmente para ti, porque eu sei que eu e o Logo a gente discutiu isso aqui já algumas vezes, e certeza que vai começar o nosso momento coach. Momento coach, aquele momento que a gente ensina vocês a viverem, né?
Basicamente.
Né?
Adoro.
Assim, é muito profundo o momento coach, né? E eu vou fazer essa pergunta pontualmente para ti, que é: por que falar do. Eu tô aqui colando, tá, gente? Por que falar do passado é tão importante? Por quê? Qual é o motivo da. Qual a importância disso? Conta pra gente.
Olha, principalmente para a gente não repetir o passado, né? Por exemplo, para não vivermos uma nova Idade Média, uma nova era das trevas aí, né? Cheia de proibições e perseguições. Mas também para a gente relembrar algumas coisas, né, que foram importantes e que são importantes hoje, né? Eu sou professora do fundamental, né? E eu vejo muitos meus alunos do sexto aninho ali, todos pequenininhos, né, aprendendo sobre pré-história, e eles falam: Nossa, professora, eu aprendi como fazer fogo, que legal! E eu fico pensando, gente, né, nós temos aí fogões a gás, fogões elétricos, né, temos todo tipo de tecnologia para fazer fogo, mas quando eu escuto isso, eu lembro que é importante a gente tá sempre atualizado, né, das tecnologias e de tudo que já vivemos e já conseguimos, né? Já conquistamos. Para manter, porque em algum momento pode ser útil.
Muito bem observado, muito bem observado. O que que tu acha disso, Logan?
Acho poético, acho profundo. Acho que é mais um trecho que vai ser vendido aí por R$9,90 futuramente na Hotmart, porque a gente vai ter uma série de trechos tirados desse podcast que serão vendidos, cada um a R$9,90, a gente aceita cartão e Pix. É isso que eu acho.
Olha, o link tá aqui embaixo, gente, é só clicar. Perfeito.
Se você ficou interessado, ligue 0800. Oh. Ligue agora, não perca a oportunidade.
Ligue já.
Muito bom, gente, muito bom, muito bom. E quando tu fala, Amanda, para as pessoas que tu é professora de história, né? Num período assim tão caloroso que vivemos, o que que as pessoas pensam de ti, assim, de cara? O que que elas te falam? Quais são os absurdos que tu escuta? E tem algum momento que te dá vontade, assim, de viver depois disso?
Olha, a primeira reação de todos é: sério? Mas você tem idade para isso? A primeira pergunta que eu fico assim, nossa, tá bom, de novo, vamos lá. Mas assim, depois de perguntar a minha idade, né, super inconveniente, todos me perguntam, tá, mas como que tu faz isso? É porque assim, tu é da esquerda, tu é da direita, e eu fico pensando, nossa, jura? Preciso mesmo explicar. Precisa mesmo desse tipo de pergunta, né? Outro dia eu peguei um Uber e ele me falou assim, ai, porque esse período que a gente está vivendo é tão complicado, né? Porque essa questão política e tal. E aí eu fiquei na dúvida, assim, né, sobre as reais intenções dele. Eu falei, pois é, né, complicado. Daí ele disse, o que que tu faz? Eu falei, seu telemarketing. Eu falei, não.
Nessas horas, né, tô desempregada. Né?
Eu disse, então, sou professora de história, né? Aí ele, sério? Mas e aí, como é que é, né? Como é que é falar do Bolsonaro? Eu fiquei assim...
É falar mal,
não,
né?
Mas é que a gente não chega ainda nessa parte. Pensei, bom, ele está dirigindo o carro, né? Eu tô aqui. Vou garantir segurança primeiro. Falei, não, a gente não fala dessa parte. Aí ele assim, ué, por que não? Eu disse, porque os nossos livros didáticos só vão até o período da Dilma. É por isso. Daí a gente... Chegou na Dilma, a gente para a história e aí... Não sei como é que vai ser depois, né? Mas por enquanto a gente para.
Muito bom.
Mas
a
eu achei maravilhoso.
Até o último presidente do Brasil, né? Porque depois...
Depois não tem mais.
Mas tu não temeu pela tua vida, Amanda? Tu não ficou assim, tipo... será que eu vou falar isso?
Será que ele vai me jogar do carro?
Eu fiquei esperando que ele atacasse o Mac, né? Dizendo, nossa, mas... Como assim, depois da Dilma não é falado nos livros? Estava pronta para responder. Não, é porque precisa de um tempo hábil, né? Para poder se produzir os livros, né? Mas não, ele não perguntou. Acho que ele nem entendeu o que eu quis dizer com isso.
Ufa!
Ufa!
Muito bom, muito bom. Pelo menos isso, né, gente? Não, não, não é fácil. Esse ofício de dar aula não é fácil. Ainda mais num assunto... Tão complicado, né? Quanto a história e quantas pessoas acham que sabem, que entendem e que podem dizer não, mas tu não sabe de nada. Afinal de contas, tu só fez uma faculdade de história, né? Simples.
Só isso. Só fez faculdade, pós-mestrado, só isso. Só tá estudando história a sua vida toda, né?
Né? A pessoa chega cheia de opiniões, achando que as opiniões, que os achismos dela são mais importantes do que a ciência por trás de todo o conhecimento que você, enquanto professora de história, né, acumulou durante toda a sua vida. É complicado.
Sim, é mais ou menos a mesma coisa que os jornalistas ouvem, né? Sim. Qualquer um hoje é jornalista, né? Qualquer um pode abrir um site, postar notícias e falar e opinar e pronto, tá tudo certo. Você não precisa mais da faculdade de jornalismo, né?
Nossa, não, nem de conhecimento de mundo, arrepio. Nem de sociologia, nem de história, não precisa de nada, só precisa de uma conta no Twitter e bobagem para falar. É triste, por isso que eu deixei o jornalismo, essa vida não quero mais, cansei, hoje eu sou blogueira.
Hoje eu sou blogueira.
Hoje eu sou influencer, essa é a minha profissão.
Ai, gente, olha. Sim, mas eu já ouvi de aluno, assim, eu ensinando a Idade Média, né, período mais maravilhoso possível para te ensinar. E aí eu vi de um aluno, ele falou assim, nossa, prof, o meu pai falou que a Idade Média não era como a senhora disse. Eu
Nossa,
disse,
ele
como assim,
viveu aí.
né? Eu disse, como assim? Me explica, né? Ele falou, pois é, ele falou que a Igreja Católica não era desse jeito. Ela não dominava a população.
Imagina.
Eu disse, ah. Deu
Até
vontade de
hoje.
perguntar, e o teu pai, ele é o quê? Um fóssil? Né? Ele tá indo da tumba para te falar isso, porque
É o Highlander.
deve ter vivido esse período, né?
Ai, gente, gente
Mas nesse
do céu.
momento é que a gente respira e pensa, bom, aqui temos um trabalho a ser feito. Aqui temos uma mentezinha aí, ó, a abrir, né? Porque não tá vindo de casa aberta, então vamos lá.
Haja paciência, né? Haja paciência para explicar. Porque, assim, a criança, ela obviamente é influenciada pelo tudo que os pais acreditam, né? Então, ela quer perguntar mesmo. Mas e quando a gente entra em contato com esse pai, né? Que, assim.
Na hora que a gente quer
Prefiro evitar.
deixar direcionar, essa é a hora.
Difícil.
Deixar
Prefiro
de que não
evitar a
vale a pena.
fadiga.
É.
É complicado, complicado, né? Bem difícil essa situação. Beleza, perfeito. Próxima pergunta, gente. Vamos lá. Personalidade histórica. Essa é legal, essa me esforcei. Vamos lá. Personalidade histórica que vocês gostariam de conhecer e de tomar um café com essa pessoa. Eu aqui, imbuída de todas as minhas forças literárias, não consegui decidir um só, porque sou dessas, né? Mais indeciso é impossível. Então, eu escolhi dois homens dos quais eu amo muito a literatura dos dois e eu gostaria muito de tomar um café com eles e bater um papo, né? Levar um lero com cada um deles para falar um pouquinho sobre as obras deles, que eu amo muito, que é o Albert Camus, que é um dos meus escritores preferidos, né? Escreveu um livro, recomendo para vocês, o um livro Estrangeiro. Qualquer livro dele, mas o Estrangeiro é o meu preferido.
Maravilhoso.
Maravilhoso, né? E o outro é o William Faulkner, né? O Albert Camus, pelo menos
Pesada, hein, você?
fala
Intensa?
francês, a gente quer se entender, mas o William Faulkner fala inglês, eu não falo inglês, então a gente ia ter que ter uma tecla SAP ali juntos para a gente poder discutir um pouco mais, né?
Me chama que eu vou.
Mas, né, eu ia ter que chamar o Logan aqui para poder fazer a tradução simultânea para mim, porque não tá rolando. Mas o William Faulkner escreveu um dos meus livros preferidos também, que é Enquanto Agonizo. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do episódio para vocês, lá para comprarem na Amazon com o nosso link de afiliado. Não é verdade? Gostaria que fosse. Quem sabe no futuro, né?
Quem
Perfeito,
sabe, né?
então. Assim, existe uma infinidade de pessoas dos quais eu gostaria de ter essa conversa, mas esses foram os dois primeiros que eu pensei assim. Eu falei, gente, sério. São duas pessoas absurdamente geniais assim dentro da literatura e literatura com sentido de formação, de amor mesmo. Óbvio que eu escolhi alguém da literatura, né? Mas e com vocês, Logan, quem tu ia escolher para fazer
Só me
essa
vem a
conversa,
cabeça
essa fofoca?
essa fofoca. Para gravar esse podcast, só me vem a cabeça também escritores e escritoras. Não consigo me decidir. Essa pergunta é muito difícil, mulher. Não parece comigo. Nossa, eu ia chamar uns 10 assim. Ia
Nossa, né?
fechar um
Veio uns
bar, fechar um
50 na
restaurante só pra
cabeça.
gente.
Gente, hoje é
Gente.
churrasco aqui em casa.
Vegano.
Né? Sim, ó, traz o pão com alho, tá tudo certo, a gente
Tudo
inclui
certo,
todo
massa
mundo.
amassada, tomate recheado.
Espetinho
É,
de
então.
legumes.
Sim.
E muito mais aí,
E
vamos
álcool,
aumentando a
né? A
lista.
gente aqui é trabalhado no álcool, no frisante, no champanhe, no vinho.
Afinal de contas, álcool
Necessário.
é vegano, então tá tudo certo.
Afinal de contas, o álcool é vegano. Melhor desculpa, gente. Melhor desculpa. Ah, eu vou beber por quê? Porque eu sou vegana.
Sim. Ai, gente, muito bom.
Mas então, quem estaria nessa festinha? Deixa me ver. Saramago estaria na festinha. Gabo estaria na festinha. Deixa me ver. Virginia Woolf estaria na festinha.
Observem que a
Machado.
festinha é leve, né? A festinha
É, Machado não, acho que Machado seria meio chatinho nessa festinha. Não, gosto do que ele escreve, mas pelo que eu li sobre ele enquanto pessoa, talvez não, né? Ficaria lá no canto da festa, jogado. Não. Deixa eu ver uma pessoa mais pra cima. Bukowski, sim. que já é conhecido por beber, né? Ele ia animar a festa. Pra cima da mesa onde tem a bebida, né? Só isso. Deixa eu ver quem mais vai colocar aqui. Olha, dos contemporâneos, eu chamaria a Ana Paula Maia.
Para nesses contemporâneos, porque depois a gente vai falar sobre os contemporâneos.
Ah, mas tá. Antes, a gente tá na história, primeiro, né? A gente tá no passado, tá bom. Desculpa,
primeiro, só, dos que infelizmente seria só um sonho, né?
Sim. Ah, o Saramago também. Saramago, as entrevistas que o Saramago dá é cada coisa, assim, hilária. Eu acho que o Saramago seria bacana pra esse rolê.
Perfeito. E contigo, Amanda, quem que tu ia querer chamar pra um café, um churrasco ou, né, só um bate-papo mesmo? Uns bons drinks. Veganos.
Veganos. Olha, gostaria de ter esse leque de amigos que vocês têm, né, fazer uma festa. Mas eu só consigo pensar num café muito particular com o Nietzsche.
Paixão.
Apenas isso.
Ele é minha paixão,
né?
De muitas vidas, minha paixão de muitas reencarnações. Eu acredito que ele seja minha alma gêmea desencarnada.
Ai, gente, maravilhoso. Isso me lembrou. Isso me lembrou o Schopenhauer também, né? Maravilhoso. Outro.
Com certeza.
Um pouco triste, mas a gente consegue compreender, né? Depois, principalmente nós, milênios, conseguimos compreender o Schopenhauer como o maior cringe de todos os tempos. O maior milênio, e ele nem era, olha só.
Olha só. Quando o Logan disse que chamaria alguém para animar a festa, eu já pensei, pronto, né? Eu e meu acompanhante não seríamos convidados. Ficaríamos de fora desse churrasco vegano.
Ah, mas tem um F.
Ai, gente, sim, complicado.
Mas
adorei,
realmente, sim, quando eu penso em personalidades, é a maior, a que mais se destaca, é o dono do meu coração, é o Nietzsche.
Né? Caso você que esteja vendo esse episódio ou que esteja apenas ouvindo para se divertir também, tudo certo, ainda não leu Nietzsche, por favor, faça isso. Por você, por mim, por todos nós, faça isso. Leia Nietzsche e depois não nos xingue por tentar entender como que a vida funciona, porque Nietzsche nada mais é do que um grande coach da vida. Uhum. Acabei de ofender Nietzsche agora. Não, gente, tá tudo bem. Mas depois que tu lê Nietzsche, tu não é mais a mesma pessoa, não é, Amanda? O que tu acha? O que tu acha, Loga?
Não
tem
uma
vida antes de Nietzsche, depois de Nietzsche.
Você vai questionar tudo.
Tudo.
Você vai se questionar tudo, gente. Tudo. Tudo que você faz, que você já foi, que você será, passará pela lupa de Nietzsche. Se você já leu alguma coisa sobre o ser e o nada, assim, você fica desolê, fica jogado no chão. O que eu tô fazendo na minha vida? É assim que você fica depois.
Antes de ser... Olha, antes eu pensava que precisava ser muito forte pra ler Nietzsche, né? Pra poder entender e continuar vivendo. Mas hoje eu penso que tem que ser muito leve, na verdade, né? Porque ele traz as reflexões, assim, que pra gente poder absorver e não ser engolido, né? Por elas...
Pelo abismo.
Precisa ser muito leve.
É verdade.
O abismo que há dentro de cada um de nós.
Nossa, estamos muito profundos essa noite, gente.
Adoro.
E tu achou que eu ouvi um episódio de Pitacos Podcast que só é pra ficar de boinhas? Estamos falando de quê? Nietzsche, Camus e Virginia Woolf. Leve, né, gente? Uma coisa leve.
Basicão.
Começar teu sábado aí, né? O mínimo de leituras que tu deve ter. Sim. Eles são incríveis, de fato, gente. Agora eu quero com pessoas que estão vivas, que são contemporâneas a nós e que podem, de fato, um dia ainda estar na nossa presença, no nosso churrasco, vegano, não vegano, no nosso café, no nosso chá, se vocês preferirem, um chá com bolachinha, para a gente começar o dia aqui. Qual seria a personalidade que vocês amariam? Eu começo. Eu gostaria
Pode
de
começar.
Chamar...
É que eu só gostaria de pedir, assim, ó, quem está ouvindo o nosso podcast, se você for a reencarnação de Nietzsche, me chama para tomar um chá.
Ah.
Ai, gente, vocês viram que a Amanda me gosta muito do Nietzsche nela. Ela, assim, admira levemente.
Só um pouquinho. Só um desculpa, pouquinho. Pode continuar. Só vou deixar meu WhatsApp aqui no link, tá?
Ai, gente, muito bom, muito bom. Então, eu ia começar, né? Eu começo com Chimamanda, né? Que eu acho fenomenal, rainha, senhora, deusa de todos nós, né? Mais uma para coleção aí, vocês sabem, temos nessa coleção a Grande Cher, nós temos essa coleção Beyoncé e temos Chimamanda também, né? Que é a nossa musa, né, também da literatura, dos movimentos feministas, enfim, de tudo que vocês podem imaginar, né, ela é absurdamente maravilhosa, espetacular, se tu nunca leu, por favor, faça isso por ti, pelo mundo, por todos nós, né, e se tu nunca ouviu também, tem algumas gravações dela, tem algumas palestras que ela deu pelo mundo, né, uma das 1 milhão de palestras que ela já ofereceu pelo mundo, tu também pode ouvir, tu não precisa necessariamente ler, então, tudo, absurdamente tudo que, absolutamente tudo que essa mulher faz é incrível, maravilhoso e fenomenal, and fenomenal, então, eu gostaria que fosse ela, né, Chimamanda, se você estiver nos ouvindo, quem me der, né, mas gostaria muito,
calma,
né?
Chimamanda, calma.
Certo, então, deixo ela como a referência da que eu mais gostaria aqui. E vocês, Logan?
Bom, depois da Chimamanda e do Nietzsche, né, não tenho nem o que falar, gente, eu fico assim, envergonhado. Ai, muito gente, bom. Não... Então, deixa eu ver aqui, uma pessoa que está viva. Difícil, a maioria das pessoas que eu gosto já morreu. Eu sou uma pessoa bem do passado mesmo, bem triste. Difícil. Mas, ó, a pessoa que eu ia citar antes, quando a Chef falou, para tudo, vamos deixar essa próxima pergunta, seria a Ana Paula Maia, que é uma escritora contemporânea, vivíssima, tem a nossa faixa etária dos 30 a 40 anos, a escritora, roteirista... Ela escreveu o roteiro daquela série da Globoplay chamada Desalma, que ainda quero ver. Ela escreveu vários... Eu tenho uns 3 ou 4 livros dela aqui. Assim na Terra como Embaixo na Terra. Deixa eu ver os outros livros aqui. São todos com nomes enormes, assim. Nossa, agora deu um branco. Eu tô lembrando da capa vermelha do livro, não tô lembrando do nome do livro. Enfim, se você já leu na Paula Maia, sabe que ela tem um personagem que se repete, que é o Edgar Wilson, que ele está em todos os livros dela, um personagem assim, super bacana, carrancudo, me identifico, uma pessoa bem legal, que vive altas aventuras com uma turminha da pesada em cada livro diferente. São livros pequenos, mas assim, que te fazem pensar, é tipo Nietzsche, só que é inteligível, você entende o que você está lendo, você precisa digerir por semanas.
Você precisa ficar ali chorando, sofrendo em posição fetal.
Ficou roendo por dentro. Isso, tá aí. Eu acho que seria uma reunião bacana com a Ana Paula Maia. Ana Paula Maia, se você estiver me ouvindo aí, ó, manda uma DM, a gente marca. Assim que acabar a pandemia, se reúne todo mundo. Somos pessoas mortas e vivas, né? De corpo presente, de corpo alma. E a gente faz um
churrasco
vegano.
Vegano. Bom. Com muita bebida, gosto. Bronzinho.
Sim, pois.
Muita bebida, por favor.
Sim. E tu, Amanda, quem tu chamaria para esse rolê? Além do Nietzsche, que já conversamos.
Tem seria alguém de fora vindo agora.
É, dessa vez não, porque ele morreu.
Olha, acho que uma pessoa que gostaria muito, assim, de conhecer e trocar uma ideia é... e que está viva, seria a Monja Coen.
Ótimo.
É muito, muito possível, né? Porque ela faz palestras e, pelo que eu sei, ela conversa e ela atende as pessoas super tranquilo. E espero um dia poder trocar uma ideia com ela, porque eu acho que essa visão do budismo que ela traz, né, para os brasileiros é muito interessante, assim. É uma coisa bem prática.
É verdade, verdade. Eu gosto muito do que ela fala sobre meditação, né? Ela foi a primeira pessoa que falou sobre meditação de um jeito popular, digamos assim, né? Ela ensina as pessoas a meditarem sem tu precisar ficar com aquela coisa de fecha a mente, você não tá vendo nada, você não faz... Não, não, ela chakra. Faz de um jeito... Ali o chakra, né? Respira 4 vezes por uma narina, depois 4 vezes por outra. Não, gente, menos. Seja em menos, seja em menos. Né?
Seja menos.
seja menos. Então, eu gosto muito dela, assim, acho interessante, gosto da ideia da Monja Coen também.
É, eu gosto muito dessa forma que ela traz a meditação e todas as reflexões, né, diárias sobre nós, sobre a sociedade. Enfim, uhum. Acho bem bacana.
Muito bom, uhum. Excelente.
Eu tô me sentindo muito filosófica hoje.
Hoje. Adorei, gente. Vocês não sabem, mas Amanda é filosofia pura, entendeu? Filosofia pura. Vocês não entendem o que é isso daqui, gente. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, terminamos esse primeiro ponto aqui do nosso Pitacos Podcast, que a gente fala um pouquinho, discute e divaga absurdamente.
Divaga.
Mas agora a gente vem com as mensagens de vocês, as mensagens que a gente recebe. Mas antes das mensagens, Logan, nós temos alguma reflexão sobre os episódios anteriores? Alguém deixou algum recado que tu gostaria de mencionar hoje? Ou dessa vez está mais tranquilo?
Não, dessa vez a gente não teve. A gente sempre tem, assim, as pessoas mandando mensagens curtinhas, tipo, duas, três palavras, ou uma linha, tipo, ah, gostei muito do episódio X. Geralmente a gente traz aqui as mensagens maiores. Dessa vez foram todas mensagens curtinhas e não separamos para ler hoje. Mas se você quiser aí deixar a sua mensagem, a sua reflexão, o seu adendo, o seu comentário, opinião, aqui pode, opinião, né? Manda aí pra gente, a gente pode receber, pode ler aqui pra você, não importa qual é o episódio, se é o episódio anterior ou se é o primeiro, vai que você descobriu o Pitacos Podcast nesse episódio que é maratonar, olha aí, essa é uma oportunidade de mudar a sua vida a partir de hoje, desce aquela voz, né, de comercial, essa é a oportunidade de você mudar a sua vida a partir de hoje, maratone o episódio um por um e você vai viver melhor, cada episódio é uma palavra de coach e é de graça, por enquanto, tá bom? Porque depois que a gente cobrar... Não diga que eu não avisei, porque o aviso foi dado. Então é isso. Mande sua mensagem e participe. Tem aqui o seu pitaco personalizado e ao vivo por mim, pela Shea e pelos nossos convidados, que vocês viram o nível, né? Sou nietzscheanos. São filosóficos profundos.
Sou nietzscheanos, é maravilhoso.
E hashtag somos todos nietzscheanos.
Hashtag todos nietzscheanos.
Somos.
Muito bom, gente. Perfeito. Excelente, então vamos começar com as mensagens agora. Tu recebeu muitas mensagens durante essa semana, Logan, sobre que período histórico você gostaria de viver, ou qual você acha mais legal, enfim, esse processo todo.
Olha, mensagem para usar no episódio eu recebi poucas, porque a maioria do povo foi, assim, zoando o momento presente, dizendo, Logan, eu não queria estar vivendo, tá muito difícil esse ano no Brasil, tipo, esse tipo de coisa. A gente sabe, a gente entende, a gente sofre, a gente vive junto, e é isso mesmo, gente. Infelizmente, não tá fácil ser brasileiro, não está fácil estar no Brasil, desde 2016, né, desde o ano do golpe. Pior ainda agora, nesses dois anos de pandemia. Mas a gente sobrevive, a gente não desiste, porque a gente é o quê? Brasileiro e brasileira. É isso. Mas eu separei aqui três mensagens. Uma veio pelo Instagram, tô vendo aqui, duas pelo Telegram, que eu vou ler para vocês daqui a pouco. E essas são as mensagens de hoje. Mas antes de eu falar a mensagem, chefe, enquanto aqui a gente estava falando, me lembrei o nome do livro da Ana Palamai, que eu falei, ah, um livro de capa vermelha, que é um dos livros mais famosos que ela tem, que chama Enterre Seus Mortos. Ó o nome. Profundo, nossa, bem nietzscheano, tal qual o nosso episódio de hoje.
Achei coach, Enterre Seus Mortos.
Sim, é um livro premiado dela, um livro bem fininho, deve ter umas 150 páginas. Mas sabe aquele livro que você fica a semana pensando, digerindo? É este nível de livro, assim. Impactante, né? Recomendo aí que você leia.
É um soco na tua testa, assim, né?
Na testa, no estômago, no pâncreas, em vários lugares.
Gosto de livros profundos, né? Vocês notaram que o nível aqui é pesado, né, gente? Então, a gente não gosta de livrinho, assim, que fala, ah, a vida é bonita, vamos lá. Não, a gente gosta de coisa pesada, coisa que faz a gente pensar e a gente ficar pensando na existência humana na Terra o tempo todo. É isso. Uhum.
Se não for pra me questionar, eu nem leio.
Verdade. Basicamente. Apenas verdades nesse Pitacos Podcast. Perfeito. Logan, conta pra gente qual foi a primeira mensagem que tu recebeu durante essa semana aí, que a gente vai tentar resolver a vida dessa pessoa, ou ela vai querer compartilhar alguma coisa com a gente poder rir e se divertir também.
É, né? Tentar é uma boa palavra. Não vamos nos comprometer aqui. Ai, ai. Então, gente, a primeira mensagem veio do Roberto de Canoas, mandou pelo Telegram.
Olha!
Beijo, Canoas, aí, eu amo vocês.
E ele escreveu assim, ó. Oi, Logan. Primeiramente, eu gosto muito do seu canal no YouTube. Obrigado. A gente faz o código. Agora eu quero voltar a estudar. Tenho 39 anos e acho que ainda consigo encarar uma faculdade. Sobre a época de viver, eu escolho os anos 80 nos Estados Unidos. Ó, colocou tempo e espaço. Por causa da ferveção da cultura toda, principalmente da música e do cinema, que são duas coisas que eu curto muito. Foi uma época boa para se viver. Sou de Canoas, que fica nas geleiras do Rio Grande do Sul, como fala a Cher. Por favor, leia a minha mensagem. Gosto muito de vocês. Sempre ouço num domingo, que é a minha folga. Ok.
Beijo, Roberto. Muito obrigada pela tua mensagem. A gente amou.
Roberto de Canoas, eu fui no Google Maps, né, ver onde é que fica Canoas, se é uma área muito fria, se é altitude baixa ou não, né, e eu vi que fica 8 quilômetros de Porto Alegre, né.
É bem longe, bem é bem difícil. É, região metropolitana de Porto Alegre é uma das cidades que eu mais gosto, assim, porque tem aquela cara de interior, mas é uma cidade que qualquer coisa que tu precisar tá ali do ladinho em Porto Alegre, então aí, amo,
Curitiba,
amo, amo Canoas.
Descreveu.
É, aqui seria algo como se fosse São José dos Pinhais, mas ainda bem mais perto, muito mais perto.
Ah, que legal. Então, aí o Roberto disse que ele ia viver nos anos 80 nos Estados Unidos por conta da aspa, ferversão da cultura toda, principalmente da música e do cinema. O que que tu acha disso aí, Amanda? Ele delimitou o tempo e espaço. Anos 80, Estados Unidos. Tu concorda ou discorda? Tu viveria lá nessa ferversão da cultura toda, sim ou não? Porque justifique.
Justifique sua resposta.
Ai, meu Deus, eu quero ajuda dos universitários.
Eu quero em ABNT.
Então, eu acho... Olha, pelas justificativa dele, faz muito sentido, realmente, a questão do cinema, né, da música, a moda, né, maravilhosa, todo esse sentimento, né, de revolução, de fazer algo diferente, isso é bem bacana, mas eu não viveria lá, não. Eu não sou dessa época, não.
É bem bacana, porém não tanto. Não viveria.
Não, porém não tanto, assim. Eu acho que eu causaria muitos problemas, assim, a mim mesma e a sociedade nessa época.
E vocês?
Eu não viveria, mas faz sentido.
Faz
não,
sentido.
Eu mando muitos beijos para os anos 80, mas eu agradeço o fato de eu ter nascido lá, né? No finalzinho. E não viver nos anos 80, porque ao contrário da Amanda, eu acho a moda muito horrível. Tudo bem, gente, se vocês gostam, gente. Que ótimo, muito legal para vocês. Eu acho horrível. Tá tudo bem, a gente pode continuar sendo amigo e se amando e se respeitando.
Muito
tá?
Bem, é isso.
Então, o que que acontece? Nos anos 80, não, né? Nesse momento, minha mãe está tendo um infarto, porque ela ama os anos 80, mas tá tudo bem, né? Eu prefiro não. Gosto da ideia da viagem e de conhecer, por exemplo, os Estados Unidos, mas eu não gosto da ideia dos anos 80, então eu prefiro não, tá, Roberta? A gente continua se dando muito bem, continua vivendo nas geleiras, mas tá tudo separado, né?
Ai, ai. Roberto de Canoas, então aí você foi o voto vencido, porque eu também não escolheria neste tempo, nem este espaço para viver. Principalmente esse espaço, né? Eu preferiria, talvez, um pouco antes ou um pouco depois, em outro lugar. Agora, anos 80.
Só isso, né? Ele preferia um pouco antes ou um pouco depois, em outro lugar. Tipo, Roberto,
em outro lugar.
Eu quis disfarçar, Shadow. Enfatiza que eu não tô concordando com a pessoa.
Se ele tivesse citado os anos 60, 70, ali, época do Woodstock, eu até poderia visitar.
Nossa, seria legal, né, 60?
60 é muito legal, né, gente? Nossa. Acho que a música dos anos 60, principalmente dos Estados Unidos, é absurdamente rica, assim. É um encontro gigantesco, uma questão cultural muito forte, né? Movimento contra a cultura e tal. Mas, anos 80, eu prefiro não. Roberto... Não dá.
Não foi dessa vez, Roberto, que a gente concordou com você, mas continue tentando. Mande mais uma mensagem pro próximo episódio, quem sabe?
A gente continua se amando, tá tudo bem entre nós.
Isso.
Adorei o fato dele dizer que quer voltar a estudar, achei maravilhoso, muito divo, Roberto. É isso aí. E assim, que bom que você vive nos dias de hoje, né? Onde a educação é mais acessível. Isso. E eu super apoio, tem que voltar mesmo, tem que estudar bastante.
Perfeito.
Quanto você quiser, sobre o que você quiser e no momento que você quiser.
Muito,
muito
bem.
Muito boa. Esse ponto que a Amanda levantou é muito importante, tá, gente? Porque Muita gente vem me falar, inclusive essa semana aconteceu, né, de algumas pessoas mandarem lá no Instagram, ah, queria muito aprender francês, mas eu tenho tal idade, acho que não dá, não tem como. Gente, só se você pensar em morrer amanhã, que eu espero que não, tá? Se tu pensa em morrer amanhã, ou no máximo ano que vem, realmente não vale a pena estudar. Mas se tu pretende ainda viver pelo menos mais do que um ano, então, estudar é sempre bom, e a gente não para nunca, não deve parar nunca, né?
Com certeza.
Para de coisa, né? E vai estudar.
É verdade.
Que essa parte aqui... é sempre, sempre válida.
O Roberto colocou aqui na mensagem que ele tem, deixa eu ver, 39 anos.
39, né?
E tá pensando em fazer uma faculdade. Eu não sei se é a segunda, se é a terceira, mas, né, pelo que ele escreveu aqui, dá a entender que ele quer fazer uma nova faculdade. Roberto, se joga, cara. Se joga,
só vai.
39 anos.
Se joga.
Você é um bebê ainda. Tem tanta coisa pra viver. Olha, eu tô com 33 fazendo a segunda. Comecei. Um dia desse eu nasci, tô com 33, ainda tô novinha aqui, ó, cheirando a leite. Sabe?
Um dia desse eu nasci, então, maravilhoso.
Um dia desse. Nem parece que foi 1000 anos atrás, mas foi um dia desse, entendeu? Então estamos aqui, dou todo o apoio. E ele falou aqui que gosta do meu canal no YouTube, né? É que eu tenho um canal que eu falo sobre educação, Amanda, sobre gestão da informação, que é essa faculdade que eu tô fazendo agora. Eu sempre incentivo lá as pessoas a estudarem o que quer que seja. Ah, eu vou fazer um curso de culinária, estudar francês, fazer uma faculdade. E estude, faça, mantenha o seu cérebro ativo, mantenha o seu corpo ativo, continue aprendendo, porque se você aprender toda uma coisa nova, você vai ser uma pessoa melhor amanhã do que você está sendo hoje. Olha aí, mais uma mensagem motivacional para você, essa foi de graça também.
Momento coach.
Momento
super
coach.
Apoio, concordo plenamente, Logan.
Obrigado, perfeito. Momento coach patrocinado pela Amanda.
Mitinianos apoiam esse momento coach.
Ai, gente, bom, gente. Presta.
Maravilhoso, maravilhoso. E é isso, seguimos então com as mensagens. A próxima mensagem que recebi foi por um e-mail. Sim, as pessoas mandam e-mail ainda. E pelo que a pessoa não deixou a idade dela aqui, mas pelo que eu pude perceber, é uma pessoa jovem ainda, né? Então, mandem e-mails também para o Pitacos Podcast, gente. Vocês podem participar dessa maneira, como vocês se sentirem mais confortáveis. Mas vamos lá. O e-mail que eu recebi é da Mari. Oi, meus lindos. Sou a Mari, de Mogi das Cruzes, São Paulo. E acho que o Pitacos não tem o reconhecimento que merece.
Também
eu
acho.
Adoro o... né? Eu adoro o programa e o Logan me representa em muitas situações. Aí ela botou entre aspas. Sorry, Cher.
Ela é Team Logan.
Ela é Team Logan. Tá tudo certo. A gente continua se amando mesmo assim, tá? Queria muito viver na Idade Média, porque acho incrível a literatura dessa época, mas morro de medo, achando que seria uma jovem bela, recatada e do lar, mas óbvio que eu seria uma arrumadeira na casa do senhor feudal. KKKK. Cada K é uma lágrima.
Pesado isso aí, hein?
Pesado, pesado. Tô louca pra saber de vocês. Beijos enormes da Mari. Manda beijo pro meu boy Eduardo, que ouve todos os episódios comigo. Perfeito. Mari, beijo enorme, Eduardo. Beijo, continua acompanhando aí a Mari, ouvindo os nossos episódios. E também um terceiro beijo pra Mogi das Cruzes, em São Paulo.
Que coisa, hein, Mari?
Pesado, KKK, gente.
Cada K é uma lágrima. Cada literalmente K é uma isso. Lágrima. Você resumiu a Idade Média aí. Sim. Cada K é uma lágrima.
Poxa, Mari. Né? Tivemos aqui um momento único falando, né, que os três detestariam ir para a Idade Média. Infelizmente, a gente não está combinando com vocês hoje.
Ah, tá vendo, Roberto? Não foi, não foi pessoal, não foi só contigo, não.
É, agora é pessoal, Roberto. Né, perfeito, perfeito. Vocês também acham que se vocês vivessem na Idade Média, estaríamos ainda mais sofrendo do que estamos hoje? Qual a opinião de vocês sobre isso?
Ai, seria invivível na Idade Média. Eu acho que eu não ia durar, não. Ia morrer muito rápido. Não ia durar. E é discordar de todo mundo, dizer que tá todo mundo errado, todo mundo burro, para com essa de religião. Religião é uma coisa tão anos mil, a gente tá aqui em 1400, acabou isso, parem com isso, evoluam.
Ai, gente,
isso
é tão mil.
É tão cringe.
Vocês são muito cringe usando essas roupas. Assim.
Você tá no primeiro milênio.
Né? É muito cringe não tomar banho, gente, não.
É,
não tô recomendando. Mas, assim, gente, tirando agora a parte engraçada, vocês não acham que a gente teria sido muito fruto dessa época também? Tô aqui provocando vocês, né? E a gente também seria, nesse processo das pessoas que, obviamente, são obrigadas a acreditar nos conceitos da religião católica, que era a religião dominante na época, né? Que são obrigadas a acreditarem, né? Que são levadas a acreditarem em todos os processos que... Tudo, a gente tem só um caminho, que não tem ascensão social. Vocês acham que a gente, nós três sofreríamos isso? Discorram em quatro linhas.
Em quatro linhas? Difícil? Ó, se for para pensar assim, no período histórico da Idade Média, a gente pode sair da Idade Média, Europa, e ir para a Idade Média e outros lugares. Eu viria aqui para as Américas, América Central, riquíssima. Estaria lá nas minhas próprias pirâmides latino-americanas, belíssima. Ou estaria, na China, estaria melhor. Do que lá na Europa, sem saneamento básico. Sim. Sem irrigação.
Comendo banana na minha tribo, admirando as araras. Não ia ser muito melhor?
Muito melhor.
Muito melhor. Nossa, adoraria conhecer a Idade Média aqui das Américas. Principalmente da América Central, né? Toda a tecnologia que eles já tinham antes dos europeus chegarem aqui.
Já tinha chocolate.
Absurdo. Sim, gente, olha isso.
Até Nutella.
Não, e os banhos? Sem falar dos banhos.
Banhos são importantes.
Resort.
Sem falar da higiene pessoal.
Né? Obrigado, queridos.
Seria maravilhoso.
Né? Queridos autóctones que nos permitem tomar banho.
Eu concordo com o Logan. Acho que eu não duraria muito, não. Porque... Bom, eu já nasci com esse ímpeto, né? Com essa vontade... inata de discordar das coisas, né? Então, acho que quando me dissesse assim, missa, ia dizer, festa! Ervas!
Bruxa!
Com certeza, bruxa.
Certeza que tem na minha vida é que a Amanda ia pra fogueira assim que possível, entendeu? Era o caminho.
Assim que possível.
Ai, gente.
É, seria bem triste.
Bem, bem pesado, gente. Claro que a gente tá brincando aqui, mas observem como era exatamente isso, né? Uhum. Se tu quisesse fazer um chá, observa. Não é feitiçaria, não é qualquer coisa assim, não é tirar o olho gordo da tua casa. Não, é fazer um chá. Isso já era suficiente para ser considerada uma bruxa e ir pra fogueira, né? Se é uma mulher que quer usar uma planta, não é possível. Não, não tem como.
Não. Então, mas os padres podiam, porque daí era a vontade de Deus curando as pessoas, né? Através dos padres. Só as mulheres que não podiam.
Pois claro. É. Mudou alguma coisa hoje? Não mudou, né?
Pouquíssimo, né? Raras coisas tiveram mudanças ainda.
Infelizmente.
Exatamente. Perfeito. Mas sigamos. Não vamos deixar o assunto pesado nesse Pitacos Podcast que a gente está aqui para te divertir. Vamos lá, vamos rir mais um pouquinho.
Vamos tentar não falar mais da Idade Média.
Vamos tentar. Espero que a próxima mensagem não seja sobre isso.
É. Poxa, Mari, ó, um beijo enorme para ti, mas, né, Idade Média não dá, amiga. Vamos repensar isso aí. Vamos repensar.
É, Mari, eu sei que você é Team Logan, mas depois desse episódio, repensa toda a sua vida. Valeu, Nietzsche. Valeu, Virginia Woolf. Valeu, Faulkner. Recomendo aí O Sonho e a Fúria, maravilhoso, livrão enorme. Intenso. Aí você vai ver que, ó, há muito mais do que a Idade Média para se desejar. Não é isso? É isso mesmo, vamos lá. Próxima mensagem de hoje eu recebi foi do João Guilherme de Brasília. Ele mandou pelo Instagram. E ele escreveu assim. Eu ia querer viver na época das grandes navegações, nos séculos XVI e XVII, para viajar o mundo e encontrar novas terras, novos povos, aprender novas coisas. A gente desejou não ter Idade Média, mas assim, as pessoas estão fissuradas, né? Aí ele continuou. Me imagino o capitão de um grande navio lutando com piratas.
Adoro.
Sabe o que aconteceu contigo sendo capitão de navio? Mas vamos continuar a mensagem. A gente ia tudo morrer de doença no meio da viagem, mas a aventura ia ser da hora. Sou o João Guilherme e moro em Brasília. É quente, mas é massa.
Beijo, João Guilherme. Um beijo enorme para Brasília. Mas, gente...
João Guilherme,
ele consegue
João Guilherme.
Ser sonhador e sensato ao mesmo tempo, gente. Eu adorei.
Consegue. O João Guilherme não colocou a idade dele, eu também não perguntei, mas pela fotinha dele lá do Instagram... É um jovem, bem jovenzinho, com menos dos seus 20 anos, Mas levemente sensato, né? Porque ele escreveu aqui, a gente ia tudo morrer de doença no meio da viagem, mas a aventura ia ser da hora.
Aventureiro, é porém sensato.
Porém sensato. É isso. Amanda, o que você acha de viver no período das grandes navegações, século XVI e XVII? A gente já discorreu sobre isso, mas discorra mais um pouquinho com esse enfoque, com esse recorte aqui. Grandes navegações. Você se vê uma aventureira do século XVI ou XVII?
Olha, definitivamente não.
Já tinha morrido queimada, lembro?
Gente, nesse momento, assim, ó, eu já havia morrido queimada, né? Já havia ido para a fogueira. Mas, considerando que eu retornasse da fogueira, já que eu era uma bruxa, né?
Ah, é.
Eu, com certeza, morreria de desgosto pela falta de higiene nos aviões.
Ai, que maravilhoso, gente.
É sério.
Recentemente eu li um livro do Eduardo Galeano, se eu não me engano. Assim, historiadores são geralmente as piores pessoas de memória, né? Enfim, o que é totalmente contraditório, mas é real. Esse livro dele fala sobre essas grandes navegações e ele traz uma outra perspectiva, né? Além daquela questão de encontrar, né, o novo mundo e todas as novidades que com ele vieram para os europeus, ele fala justamente das viagens, né, de como era viver dentro de um navio e como que era essa chegada, né, do europeu aqui nas Américas, não do ponto de vista glorioso e, né, encantador, real, de descobrir os povos primitivos, mas do ponto de vista realmente do cotidiano deles. E, gente, era muito complicado, assim, era difícil, né? Só de imaginar os tantos dias que eles ficavam sem Wi-Fi, sem livro, sem banhos dentro de um navio. Era complicado.
Ai, gente, olha, sem banho até vai, mas sem Wi-Fi, realmente.
Não tem assim, como. O álcool também uma hora acaba, né?
Que é a pior parte
da vida.
Ai, gente, eu não ia conseguir sobreviver também, não. Nesse caso, eu vou com a Amanda aí. Não ia dar, gente. Viagem de navio, não, imagina. São meses de viagem, né? Dependendo pra onde você vai. A comida acaba, a comida estraga. Tem rato, tem inseto, tem barata. A água potável acaba. Não existia tecnologia pra tirar o sal da água naquela época. Lembrem
não
disso.
Tinha, não tinha.
Então, a água
ficar
acabou,
perdido, né?
Podia ficar perdido. Isso. Sim. Podia vir uma tempestade e destruir o navio. E aí? Não ia ter nem filme sobre o seu navio destruído, né, Titanic? Não, você só ia morrer. Ninguém nem saber da sua existência.
Só ia desaparecer.
Uhum. É, bem pesado, gente, bem pesado. É, assim.
Nas palavras do João Guilherme de Brasília, ia ser da hora.
Da hora. É porque ele é jovem, né, gente? Os jovens, eles não têm muito essa noção de como pode ser ruim uma indiada, né? Não recomendo, gente, não. Para quem não sabe o que eu tô falando, indiada é como a gente chama no Rio Grande do Sul. Um passeio zoado, um troço errado, ruim, entendeu? Então, melhor não, tá, gente? Melhor não. Vocês não sabem o quanto é sofrer, porque vocês não passaram por muito isso, então... Uhum. Tem coisas que não valem a pena, certo?
Não.
Perfeito.
Por exemplo, século XVI e XVII, não valeu a pena, não.
Não.
Quem viveu não gostou.
Mas seria necessário pessoas assim, né? Afinal, se não fossem essas pessoas, muita coisa não teria acontecido, né? Então, continue com essa coragem, João Guilherme.
Continue sendo jovem.
Que a gente vai continuar aqui sentadinho, apenas discutindo. E... jogando coach aí, né, para todos os brasileiros.
Exatamente. Perfeito.
Gostei.
Vamos lá, então. Bom, a próxima mensagem foi enviada pelo Instagram, né, vocês sabem que lá no Instagram a maior parte das pessoas manda mensagem pra gente, né, por motivos de ser mais rápido e mais prático, e eu recebi uma mensagem do Pedro, de São Paulo. Vamos lá. Salve, salve, amigos da Quebrada do Pitacos Podcast. Sou Pedro, da Zona Leste de São Paulo, e quero contar a história da minha mãe, Luzia. Ela adora os egípcios e voltou a estudar justamente... Ó, mais uma pessoa que voltou a estudar, que legal. Voltou a estudar justamente porque quer fazer história e aprender mais sobre eles. Aos 55 anos, ela ainda quer aprender e eu acho isso muito da hora. Então sempre boto fé. Deixo aqui a minha mensagem para todos que querem aprender e um grande salve para quem é professor e deixa aula grátis no YouTube. Valeu, gente. Abraços.
Olha aí, muito que bom. Legal.
Beijo, Pedro. Beijo, Zona Leste, São Paulo. Beijo, São Paulo inteira também. Salve, salve. Que muito legal, bom, hein? Gente. Muito bom. Beijo, Luzia também, que voltou a estudar. É o que a gente estava falando, né? Nunca é tarde, gente. O complicado é que tem muitas pessoas que ficam com essa ideia. Ontem eu estava vendo alguma coisa no Instagram. Insira aqui qualquer parte do Instagram, né? E aí aconteceu assim, porque eu não comecei a minha universidade com 20 anos. Eu comecei com 28. E eu pensei, nossa! Eu comecei com 20, começou com 28. E a pessoa estava se gabando por conta disso. E eu fiquei, mas qual é o problema de começar com 28? Ou com 38? Ou com 58? Ou com 98? Qual é o problema, gente? O legal é tu começar, se tu tiver vontade, né, se tu tiver interesse, e continuar estudando sempre. As pessoas têm muita trava com isso, né? Acontece com vocês também de receberem esse tipo de mensagem de, oh meu Deus, eu tenho tantos anos e aí eu não posso começar? Vocês escutam
Nossa,
isso?
Direto, muito? Direto. Olha, ontem na sexta-feira à tarde, eu recebi uma mensagem pelo Telegram de uma moça assim, né? A cara de moça, mas assim... Cara de jovem, super jovem, mais jovem que eu, mas pelas fotos do Instagram, uma pessoa muito mais de vida que eu. E ela veio me perguntar assim, Logan, tem vaga de emprego na área de GI? Eu acabei de achar o teu canal, assisti alguns vídeos e vim te perguntar, porque lá no... Inclusive aqui também, né, tem um contato aqui na descrição do episódio, tem o meu contato lá, tem o meu link do Telegram, você pode clicar e mandar mensagem. E esse link tá lá no meu canal no YouTube. E ela clicou nesse link e foi mandar mensagem, perguntando se ela tinha idade para fazer a faculdade de GI. Ela é formada em Direito, mora lá em Uberlândia. Não vou citar o nome dela, mas se você estiver me ouvindo, você sabe que é você, né, fulana? Falou comigo na sexta-feira, ontem, no caso. Aí ela perguntando assim se daria tempo, se ela conseguiria emprego, se ela achava que eu recomendava ela estudar, pra ela já ter uma faculdade, já ter um trabalho. Eu falei, querida, se joga, estude. Dá tempo sim. Aí eu falei da minha história, olha, passei 10 anos trabalhando com uma coisa, agora mudei, tô fazendo segunda faculdade, tem emprego sim na área de GI, que era a principal preocupação dela, né, de fazer uma faculdade tarde, com quase 40 anos, aí demorar 4 anos para se formar, e quando for trabalhar, será que vai ter trabalho para quem é uma pessoa mais vivência de mundo, né? Eu falei, sim, vai ter trabalho, hoje tem, daqui a 4 anos, quando você se formar, vai ter trabalho também, não se preocupe com isso. E essa mensagem chegou ontem, semana retrasada, eu acho, 2, 3 semanas aí, chegou uma outra mensagem de uma mocinha, jovenzinha, menos de 20 anos, que estava fazendo faculdade de psicologia, também não vou citar o nome, se você está ouvindo aí, você sabe que é você, você chegou também pelo Telegram, ela era do interior de Mato Grosso, estava fazendo faculdade em Campinas, numa universidade particular, estudando psicologia porque era o que ela achava que queria, e descobriu que não era bem aquilo. E estava lá no primeiro ano de faculdade já querendo mudar e querendo ir para a GI ou para algum outro curso na área de tecnologia ou de gestão. Eu explicando para ela sobre o curso e falando que ainda dava tempo. Gente, a pessoa jovem, com seus 20 anos, já estava se achando assim, nossa, já perdi um ano fazendo psicologia, será que vale a pena eu trocar de faculdade, fazer gestão da informação, eu acabo psicologia mesmo. Eu falei, se acalma. Dá tempo, você pode trocar de curso, você pode viver, ainda dá tempo. Só para você ver, tá? A pessoa com quase 40, a pessoa nos seus 20. As duas pessoas achando que não tem mais tempo para fazer as coisas. Gente, menos? Seja menos. Dá tempo sim de fazer o que você... Seja menos. Dá tempo sim de você fazer o que você quiser, basta se planejar. Se você aí está nos seus 20 e acha que não tem tempo porque você está muito velho para alguma coisa, se você está nos seus 40, eu vou contar a última história aqui sobre idade, né? Que essa velharia que já deu. No meu primeiro ano de faculdade, em 2000 e... Terminei o ensino médio em 2005, 2006, olha aí, ó, 2006, tinha 17 anos, primeiro ano de faculdade, em publicidade ainda, tinha um aluno na sala, que ele já era aposentado, ele tinha mais de 65 anos. Na minha turma, primeiro período de publicidade. Ele tava lá fazendo faculdade, gente. Eu não sei se ele se formou, porque eu acabei trocando de curso, troquei de faculdade, enfim. Mas a pessoa tava lá. Era o sonho dele. Ele tinha trabalhado não sei com o quê, era aposentado, tinha neto já. Mas o sonho do cara era fazer jornalismo e tava lá correndo atrás do sonho dele. Então, exatamente. O que te impede você de correr atrás do seu sonho? Não sei. Talvez condições materiais, talvez, né, outras pessoas. Mas, assim, a partir do momento que você decide, vou fazer tal coisa, você vai atrás dos meios para aquilo, tá? Como diz Neil Gaiman, você tem que parar de correr atrás das coisas que te afastam dos seus sonhos. Você tem que correr atrás daquilo que faz com que o seu sonho seja realizado. Se o seu sonho é fazer uma segunda faculdade, estuda para o vestibular. Se o seu sonho é mudar de emprego, vai fazer um curso que te ajude a mudar de emprego. Se o seu sonho é virar, sei lá, boleira, vai fazer um curso de bolo, querida. Se mexe.
Exatamente.
Sua vida só vai mudar se você se mexer. Ninguém vai chegar e fazer as coisas por você, não, tá? Isso só acontece em filme, a vida real é difícil. Esse foi mais um Momento Coach para você, daqui a pouco eu tô cobrando. É isso.
Inclusive esse papo tá em um dos seus episódios, né, do Calm Logan.
Olha aí, uma...
Eu vi essa semana, falando justamente da mudança de carreira, né, no recomeço, achei maravilhoso, muito divo, muito coach.
Olha, e eu nem paguei ela para falar isso, tá, gente?
Muito bom, gente, muito bom. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu queria mencionar aqui, que o Logan colocou, sobre essas pessoas que têm mais idade e que voltam para a universidade, que são, assim, pessoas incríveis, né, que enfrentam vários preconceitos aí para estar lá. Eu acho que a gente sente, nós três que fizemos faculdades da área de humanas, né, a gente sente isso mais forte, parece que as humanas, elas abraçam mais essas pessoas com mais facilidade, né, mas eu dificilmente vejo isso em áreas de exatas, por exemplo, ou mesmo na questão da tecnologia. O Logan vai poder dizer isso com mais propriedade, né, eu tô aqui falando assim, fonte voz da minha cabeça, mas o que eu conheço, eu não vejo as pessoas entrando nesses cursos que são mais tecnológicos e mais voltados para exatas com mais idade. E isso pode ser também uma trava, né? Muita gente que acha, ah, não, mas é que matemática é muito difícil, mas é que contas, né, no geral, cálculos são muito difíceis. E não necessariamente, gente. Tem gente que tem uma habilidade extrema para isso, mas que fica colocando essas barreiras e dizendo, não, eu não sou capaz. Só vai, amigo, para de coisa e vai. Escuta o quê? A tua cabeça, vai. Só vai.
Escuta as fontes da sua cabeça.
Né?
Vozes,
usa isso, né? Usa isso a teu favor e vai para de coisa. Mas eu vejo muito nas humanas isso. Você sentem isso também, que muito mais nas humanas do que nos outros cursos de outros domínios?
Acho que sim. Pela minha vivência, sim. E agora que eu estou fazendo uma faculdade de gestão da informação, que é uma faculdade na área de gestão e na área de tecnologia, eu sinto que tem um pouco disso também. Eu sou um dos alunos mais velhos da minha turma. Assim, eu acho que não tem ninguém com, assim, na faixa etária de 30 anos ou mais. É tudo menino cheirando a leite, assim, 18 anos, 17, formou no ensino médio ontem, hoje está na faculdade. A maioria nessa faixa, assim. Mas tem um ou outro que tem perto de 30 anos, que já fez uma faculdade, que está querendo mudar de área, e que cria coragem, vai lá e faz outra faculdade. Mas isso que a Xé falou é bem verdade, sim. Na área de exatas, na área de tecnologia, na área de engenharia, geralmente são pessoas bem jovens. Quem tem mais idade e quer entrar nessas áreas, acha que só quem é jovenzinho consegue, por conta da matemática, da estatística, do cálculo, acha que é muito difícil, e por ser uma pessoa de mais idade, não vai conseguir. Desmistifico isso agora. Olhem para mim. Eu, por exemplo, trabalhei 10 anos aí escrevendo. Ganhava, pagava minhas contas escrevendo, gente. Não tinha nada com número. Hoje eu estou aí na faculdade que tem a matemática para estudar, tem estatística, cálculo não tem, ainda bem. Mas assim, tem lógica, tem programação, tem coisas assim de exatas que são, às vezes, assustadoras. Mas dá para vencer, porque você não precisa chegar na faculdade sabendo. Você vai para a faculdade para aprender. Você tem disciplina disso, você vai ser ensinado. E tudo é possível. Se fosse impossível, você acha que colocariam isso para você estudar na faculdade? Não. Se está lá, é porque é possível, porque as pessoas fazem, conseguem, se formam. E se alguém conseguiu, outras pessoas vão conseguir. Para você conseguir é só estudar, é acreditar em você. É aquele papo de coach, né? Acredite em você, treine bastante, estude bastante. Um dia você passa na disciplina, não disse quando, mas você passa. É isso.
Não disse depois de quantos semestres, mas você passa.
Uhum. Exatamente. E hoje, com a ajuda do YouTube, de vários outros apetrechos da internet, consegue, né, gente? É muito mais fácil, muito mais simples tu entrar hoje numa universidade ou fazer qualquer curso do que já foi um dia, né? Hoje, com o Google, com a Wikipédia, com o YouTube, a gente resolve tudo.
É verdade.
Absolutamente. Sim, com certeza. Eu acho que, independente da idade e da área, as pessoas têm que pensar bastante também nas suas habilidades, né? Eu, como pessoa de humanas, super valorizo que cada um tem a sua habilidade, tem o seu tipo de inteligência, de aprendizado, e que isso tem que ser valorizado, né? As pessoas têm que buscar aquilo que elas satisfazem, né? E investir realmente para que o mundo continue funcionando, né? E funcione cada vez melhor. Porque nem todo mundo domina todas as áreas, né? Eu, por exemplo, sou super novinha, porém matemática, nem pensar. Engenharia nunca me passou pela cabeça. Sou uma péssima engenheira. Mas você quer o quê? Você quer colocar um quarto aqui em cima? Embaixo do banheiro? Do lado da escada? No meio da cozinha? Vamos! Dá para fazer? Claro que dá! É mais ou menos isso, né?
Mas, ai, gente,
é super válido, principalmente investir naquilo que você gosta e que você já tem, né, alguma predisposição. Acho que vale a pena.
Ótimo, ótimo, excelente, excelente. E me conta, Logan, tu tem mais alguma mensagem ou acabamos as mensagens por hoje?
Tem mais uma ainda, Cher.
Temos mais aqui. Uma!
Essa mensagem é da Fernanda de Sorocaba, enviada pelo Telegram. Vai escrever assim: Logan, eu me imagino toda linda com aquelas roupas cheias de babados, várias camadas de tecido, bem lady, na Inglaterra rural do século XVIII, igual nos livros da Jane Austen. Eu me identifiquei tanto com esse comentário que eu tinha que ler para vocês, eu já vou dizer por quê. Aí ela continua: deve ter sido legal para quem era da família para quem era de família nobre e vivia no bem bom, com criados e tudo mais, sem precisar trabalhar. Hoje, o que eu mais faço é trabalhar todo dia. Não está sendo fácil. KKK crying. Gente, ela falou KKK crying, chorando. Mandem um beijo para mim, para minha irmã Suzy e para Sorocaba.
Ai, que
beijo, fofinho. Fernanda. Beijo, Suzy. Beijo, Sorocaba. KKK crying. Vou usar essa daí agora.
Beijo, beijo, beijo.
Ai,
morri com KKK crying.
O que você achou dessa mensagem que ela disse que hoje o que ela mais faz é trabalhar todo dia? Eu acho que nós três aqui nos identificamos com isso, não é mesmo? E ela disse que ela ia gostar. Ela ia gostar de não ter que trabalhar. Todos nós iremos gostar, né? E ela delimitou aqui. Ela queria ser igual nos livros da Jane Austen. Inglaterra rural do século XVIII, com roupinha cheia de babado, várias camadas de tecido. Gostei da ideia.
Gente, olha, Deus me dibre, né? Porque se tem uma coisa que não gosto é roupa, uso porque é obrigatório, né? Mas gostar de usar é outra coisa, não me pertence, né? E assim, ó, nada, nada que seja um mundo sem internet eu não ia gostar, não, tá?
Eita.
Sinto muito, né? Mas assim, respeito profundamente o teu mau gosto, quer dizer, o teu gosto, mas acho péssimo, assim, Deus me livre, né? Porque Deusa me livre, né?
Deus
em nome de Odin.
Em nome de Odin.
Em nome de né?
Odin
não, 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 não gostaria, assim, mas entendo, né? A questão da literatura ajuda muito, porque quando tu lê a Jane Austen, por exemplo, tu fala, meu Deus, gente, isso é tão bonito, isso é tão poético, né? Tudo que
preciso,
ela escreve é tão...
A gente pensa isso, né? Preciso.
Sim, tu fica, nossa, gostaria, mas o que ia acabar sendo com a gente aqui? Porque a gente não ia ser os ricos, né? Nós não viemos nessa vida ricos, talvez porque em outras vidas nós também não tenhamos vindo ricos. Se é que nós, né, tivemos outras vidas, aí, usando a possibilidade... não viemos ricos, então provavelmente seremos os criados, né? Que teremos que limpar o chão. Sentam veja, pensa, que ruim ia ser, né?
É.
E até que escovar lá, engomar a roupa com clara de ovo, que era o que tinha, né?
Passar pano tinha. Sem mop. Pensa passar pano sem mop.
Não, pensa passar pano sem...
Será o chão?
Sim.
Né? É, tudo isso,
sem
gente.
Literatura, né?
Né? Sem um detergente pra lavar louça, uma esponjinha não tinha, gente.
Não,
não era assim.
Não tinha lavar louças, não, querida. Não era
não
só colocar na máquina e deixar lá, não. Tinha que lavar lá na beira do rio.
Já pensou?
Não tinha nem esponja.
Não tinha nem esponja. Imagina as bactérias tudo nadando no rio. Não, gente, não era legal.
Não,
não
era.
Era legal. Então...
Só pra quem era Lady.
Não, não.
Não, e as roupas, mesmo sendo lindas e maravilhosas, né? Super glamourosas, visualmente falando, sim, elas eram horríveis, né? Imagina, aquele monte de tecido, precisava de uma armação de metal para segurar aquilo tudo e apertando todas as coisas. Nossa, usar sutiã é o maior trabalho, imagina usar aquilo tudo.
Não, naquele não, calor, não. Devia dar uma assadura. Deve
e
ser
nós, horrível. Sim, e nós que somos mulheres, não, a gente não podia tirar essa roupa, né? Os homens podiam tirar se eles quisessem, porque eles podiam fazer tudo que eles quisessem, basicamente, homens, né? Mas, exatamente. Mas a gente não podia tirar nem para tomar banho, quando tomava, né? Um beijo, autóctones, mais uma vez, seus lindos, obrigados pelo banho. Sim. Né? Porque realmente, né, gente, olha, não é para mim. Não é para mim. Acho que a Amanda também, né? Com o que ela mencionou ali, acho que também não é para ela, não é muito rolê, ia morrer queimada também.
Queimada sem banho.
Queimada sem banho sem
imagina. Que horror!
Queimada sem banho.
Pois é, gente.
Sem banho. Não, para mim a pior parte, gente, da Idade Média é ficar sem banho. Não consigo imaginar, não consigo conceber esse momento, né? De você ficar aí meses, às vezes até mais de um ano, sem tomar banho, né? E assim, quando você toma banho, não tinha sabonetinho de erva doce, esfoliante de maracujá, nada disso. Complicada coisa.
Não tinha, gente. Não tinha. Muitas vezes nem tirava roupa pra tomar banho, aí tu fica. Uh-huh. Imagina a nhaca, né? Tu fica. Tu não tira roupa, tu toma banho com a roupa e depois tu seca com a roupa e aí. Gente, não tem como isso dar certo. Não, não.
Eu vou jantar depois, chefe. Para de com isso, muda de assunto. Que nojo.
Ai, gente. E é dessa maneira assim, um pouquinho nojenta, né? A gente quer aqui agradecer imensamente a presença da Amanda, né? Por entrar nessa, embarcar nessa nave pitaqueira aqui com a gente, do tempo, né? Essa nau pitaqueira.
Essa nau. Ué,
não. Não, não. Nós temos uma caravela, né? Uma caravela bem famosa. Uma
caravela pitaqueira toda trabalhada no amarelo maracujá, né, Logan?
Sim, belíssimas.
Perfeito. Então, muito obrigada, Amanda, por ter... querido, né, quis tu participar aqui com a gente, né, desejado entrar nessa zoeira aqui, e a Nação Pitaqueira agradece aí a tua participação.
Exatamente. Ah, eu agradeço o convite de vocês, adorei, foi super divertido, adorei também as mensagens, poxa, o pessoal, né, super pra frente, obrigada mesmo.
Maravilhoso, maravilhoso. E agora o Logan vai ajudar a gente aqui, porque ele faz umas mágicas aqui no nosso... na nossa transmissão, e ele vai mostrar como é que eu faço para encontrar a Amanda, né, dentro dessa internet de meu Deus. Amanda, se eu quiser te encontrar nessa internet, se eu me interessei pelo teu conteúdo histórico, filosófico, existencial, como que eu faço para te achar nesse... como é que eu faço para te achar nessa internet de meu Deus?
Olha, assim... vou confessar que eu não sou uma mulher medieval, porém também não sou uma mulher tão contemporânea. A internet não é bem forte. Mas
moderna, estou... porém não contemporânea.
Moderna, porém não contemporânea, ótimo.
Porém não contemporânea. Estou sempre disponível no Instagram, né? @AmandaNLuco. Então, se quiserem, podem me chamar lá. Vão encontrar meu cachorrinho, meus passeios. De vez em quando uma reflexão aí.
Olha esse doguinho bonito aí.
Olha que coisa fofinha, gente.
Estampo.
É o meu bebê. E estamos aí, é isso. Para qualquer conversa, para qualquer dica. Tenho também um Instagram de professora, né? Onde eu posto
essa
mais...
Essa aqui é a Amanda Medieval.
Essa é a Gótica Amanda, né?
É a Gótica Amanda.
Amanda Gótica.
Mostra o Instagram profissional dela também, Logan.
Essa do meio.
Tá lá no link da bio.
Isso, esse aí é o meu Instagram de prof, então. Tem
olha,
mais
já
poesia,
aqui,
mais
é assim
história.
Que você faz. Eu vou ensinar vocês. Quando a gente encontra um perfil legal no Instagram, o que, é que a gente faz? A gente segue, a gente clica aqui, ó. Follow. O dedo não cai, gente. É uma coisa mágica. É só você clicar,
mágico.
Você já tá seguindo. É bem legal.
Mágico.
É bem legal, tem
mágico
bastante
maravilhoso.
Coisa.
Olha aqui a foto conceitual, blogueira.
Ai, Eric Hobbs, bom, meu segundo amor, minha segunda paixão.
Amo, segura seu essa, lindo, Mitch. Seu maravilhoso, possua-nos, embriague-nos.
Que legal. Perfeito. Então, esse aqui é o perfil blogueira, professora de história da Amanda, nossa convidada de hoje. Se você quiser ser mais algum conteúdo de história na sua vida, ou seja, um conteúdo super bacana, super atual, porém histórico, você vai seguir aqui a Amanda. O arroba dela é arroba prof. Amanda Nascimento. Está aqui na tela e estará também na descrição do episódio.
Chiquérrimos, chiquérrimos. Agora, se tu tens interesse em outros assuntos, em seguir esse maravilhoso do nosso muso amazônico, o Logan, como é que a gente faz, Logan, para te seguir nesta internet?
Para você me seguir na internet, você vai lá no meu Instagram, que é @callmelogan. Lá eu falo sobre gestão da informação, tecnologia da informação, que é TI, e educação. E ainda assim, indico algumas coisas para você estudar, incentivo você a estudar e ser uma pessoa melhor, mais realizada. Aqui na tela está o meu perfil no Instagram. E eu também tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre isso. Eu tenho um podcast que a Amanda citou aí, ela é minha fã. Vocês perceberam, né? Perceberam. E eu também falo sobre isso em todos os lugares, ou seja, você tem podcast, tem Instagram, tem YouTube. Então, se você só não tem esse conteúdo, se você não quiser, e eu acho que você quer, não é mesmo? É mesmo. Chique. E você, chefe?
É mesmo.
Se eu quiser... Pergunta e já respondo, né? Porque eu sou assim. E você, chefe? Se quiser te encontrar na internet, no Instagram, que eu sei que você é a rainha do Instagram, vive lá, tá 24 horas. Me conta aí, qual que é o teu Instagram, mulher?
Ai, gente, entre tapas e beijos, arroba Sterlize com dois is, este mesmo, onde eu dou lá dicas de francês, né? Recentemente cheguei a 1000 seguidores, estou muito animada, muito feliz com isso, né? E lá eu dou todo dia para vocês dicas de francês, como falar francês, dicas para vida também, mostro as minhas gatinhas fofinhas, muito amor, muito amorzinho, né? Ensino vocês a pronunciarem a letra U. Né? E falo sobre a cultura francesa, como tu pode estudar francês, como tu pode morar na França, tudo de um jeito simplificado e tranquilinho, sem frescura, sem enrolação, muito prático lá para ti, tá? Ainda trago curiosidades assim, me visto com chapéu de palha. É isso, gente, vamos lá apreciar, tá? Vamos lá me verem passar vergonha no Instagram, que é basicamente isso que eu passo, né? Quando eu e o Instagram estamos com uma relação assim, aceitavelmente decente, eu consigo postar lá, às vezes não, às vezes tira minha conta, assim a gente fica, né, nesse tapas e beijos eternos eu e o Instagram, né? Mas basicamente é isso. E também, se tu tiveres vontade, tu pode mandar mensagem direto para o nosso perfil do Instagram do Pitacos Podcast. Fala um pouquinho sobre ele, Logan.
Se você quiser ter essa conexão mais direta, mais intensa e visceral e coach conosco no próximo episódio, manda uma DM lá no canal do Pitacos Podcast, que é @PitacosPodcast. Assim, bem simples, bem prático. É esse que tá aparecendo aí na tela para vocês, né? Esse amarelo maracujá lindo, maravilhoso. Se você não for uma pessoa de Instagram, se você for uma pessoa old school, demodé, cringe, você pode mandar uma mensagem de e-mail. O nosso e-mail é pitacospodcast@gmail.com. E se você não quiser mandar e-mail, quiser ser mais direto, a gente tem Telegram. A gente também tem as nossas DMs, tem o meu Instagram, tem o Instagram da Xé, você pode ir direto e mandar mensagem. Alô, onde é que eu acho isso tudo, todos esses contatos? Bom, está aí na descrição do episódio, nos agregadores de podcast, está na descrição do vídeo aqui do YouTube, nessa live, e também está aqui no link que aparece na tela para vocês, é o link da bio do Instagram. Tudo está aí nesse link maravilhoso. Se você clicar nele, vai aparecer isso aqui, ó. Bora? Aparece?
Ele agora resolveu que não vai.
Tcharam! Apareceu agora. Então, esse aqui é o nosso link, onde aparecem todos os contatos. Nesse primeiro link aqui, você ouve todos os locais que tem nossos agregadores de podcast, nosso canal no YouTube, perfil do Instagram oficial, né? Porque eu me sinto chique quando eu falo que eu tenho Instagram oficial. É Instagram oficial do Pitacos. Tem o e-mail oficial, os contatos da Xé, os meus contatos. E aqui a nossa última live que aconteceu do episódio anterior, que foi previsões para 2050. A gente falou do futuro, agora tá falando do passado, porque a gente é assim, né? A gente vive viajando no tempo, porque o presente tá difícil, né? Tá difícil viver, mas tá difícil, Amanda.
Está difícil o presente, né? É bom a gente viajar. Acho que pro futuro ainda há alguma esperança, né? Melhor ir para o futuro e ver o que vai dar.
É, o passado não deu muito certo, vamos estar, né, focados aí no futuro.
Vamos tentar de novo.
Vamos muito tentar bom, de novo, gente. Né?
Muito bom, muito bom. E é com toda essa esperança no futuro que a gente encerra mais um Pitacos por aqui, né? Agradecendo a participação, o ânimo e as mensagens de vocês, mas não sem antes de falar o próximo tema do próximo Pitacos de sábado que vem. Logan, do que a gente vai falar no sábado que vem?
Sábado que vem a gente vai falar sobre uma coisa que alguns odeiam, outros não suportam. Qual que é o assunto? Vizinhos. Como viver com eles do lado? É difícil, gente. Eu tô aqui, ó, sou uma prova viva. Eu moro num prédio. Tem vizinho esquerdo, direito, semi e baixo. Só não tem vizinho do outro lado porque o prédio é estreito, né? Então, é difícil, sim. E você aí que mora em casa, que só tem vizinho dos dois lados? Erga as mãos para os céus e agradeça a Deus por não ter vizinho embaixo e em cima. É. Não é fácil viver
Ai,
assim.
Ai, gente.
Esse
Sim,
é o nosso tema.
Então, perfeito. Então, mandem mensagem para vocês de todas as vezes que vocês brigaram com os vizinhos, ou então de todas as vezes que vocês odeiam os vizinhos, ou quem sabe se vocês amam os vizinhos de vocês, também mandem mensagem para a gente, que a gente quer saber como funciona, do que se alimentam, né? E como conseguem amar as pessoas que vocês têm.
Ao lado, infelizmente.
Ao lado, em cima, embaixo. Né?
Todo lado.
Sim, sim. Então, a gente vai falar sobre vizinhos. Porque, em geral, a gente os odeia, não é mesmo? E por que também... Porque também eles nos odeiam, porque, afinal de contas, nós também somos vizinhos, né?
É, então, todo mundo é vizinho gente, de alguém.
Sério, vocês não podem perder, porque esse vai ser um dos episódios mais engraçados, eu não tenho a menor dúvida.
Vai ser um episódio bem sem noção, como todo episódio aqui. Vai ser legal.
Exatamente, exatamente, tá? Então a gente se despede daqui, desejando para vocês uma excelente semana. Arrasem muito, não se esqueçam que vocês são incríveis, porque é isso que pregamos aqui no Pitacos Podcast. E sábado que vem a gente tá aqui de novo, às 19 horas, ao vivo no YouTube, mas em todas as plataformas, logo em seguida, pra gente poder rir um pouquinho mais e continuar sendo feliz aqui do nosso jeito com o Pitacos Podcast. Muito obrigada a todo mundo e a gente se vê na próxima semana.
Tchau.
Tchau.